Backstage com Esther de Souza.
Olá, sejam bem-vindos ao Backstage. Depois da Tempestade é o novo trabalho da banda Pedro e os Lobos. Musicalmente inspirado pelos grandes clássicos americanos como Bob Dylan ou Bruce Springsteen, Pedro Galhós, o mentor deste projeto, propõe-nos aqui um disco recheado de paisagens sonoras de espaços amplos e histórias de gente normal do dia-a-dia quase sempre esquecida. Diz ele que heróis são os que contam histórias da vida real, são os que se levantam com o nascer do sol e enfrentam uma vida de trabalho duro a troco de um salário miserável. Pedro Galhós está hoje aqui à conversa comigo e o Desertor é uma das novas canções. Pedro e os Lobos, na Rádio Alfa.
Passa-me segredos para a sorte, afasta pronúncios de morte. Eu sou apenas um desertor. Se Deus não quiser, nem tudo é perder. Se Deus não quiser,
olá Pedro, tudo bem?
Olá a todos, é um prazer estar aqui convosco.
Muito obrigada por te disponibilizares para esta nossa conversa. Se Deus não quiser, alguém há de querer, pode ouvir-se no Desertor. Há aquela tendência que algumas pessoas têm de pôr sempre no fim das frases um "se Deus quiser", quando desejam alguma coisa. Quiseste pegar nisso para reforçar a ideia de que temos de acreditar mesmo quando tudo parece estar contra nós?
É exatamente isso. É engraçado pegarmos na canção O Desertor. Parece que é uma canção que está a suscitar a curiosidade de quem tinha vindo a descobrir o disco, não é? E O Desertor fala exatamente de termos a coragem e vontade própria, não é? De poder romper com as coisas que nos incomodam e procurar novos caminhos e novas soluções para a nossa vida. O desertor não é sobre uma pessoa que desiste, mas é exatamente o inverso. É sobre alguém que trilha um caminho e, custe o custar, vai fazê-lo.
No fundo, é uma canção que pode ser a de qualquer um de nós, não é? Porque todos nós passamos por momentos mais complicados na vida em que temos de acreditar.
Sim, é uma canção inspiradora. Aliás, o próprio nome do disco, Depois da Tempestade, tem a ver exatamente com as tempestades que todos nós atravessamos. Não tem que ser obrigatoriamente uma tempestade climática. Pode ser também uma tempestade emocional, uma tempestade profissional, uma tempestade ao nível da saúde. E depois da tempestade é exatamente o tempo de reerguermos, não é? É disso que o disco fala, sobretudo.
para ti a última canção, mas esta noite ainda tem muito para dar. Eu aqui e tu na multidão, fecho os olhos e é contigo que vou estar. Esta noite, lá, 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 lá. Esta noite, lá, 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 lá. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dormir ao luar.
Lá, 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 lá,
esta noite, lá, 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 lá. Esta noite, lá, 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 lá. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dançar ao luar. Esta noite vamos dormir ao luar.
Dançar ao luar do álbum Depois da Tempestade. Hoje o Backstage está com a banda Pedro e os Lobos. Já voltamos.
Backstage no camarim dos magos da música.
Voltamos a acreditar que somos os putos lá da rua e que vamos fazer música para os amigos. É desta forma que eles apresentam este novo trabalho, Depois da Tempestade, com Pedro e os Lobos.
Ficaram cinzas dos dias dourados. Ficaram traços escritos na pele. Ficou o silêncio que se eternizou num raio de esperança que a sorte amarrou. Que vai, que vai. assento de pedras jogado ao mar. Restam as histórias contadas um dia de um tempo passado que ficou para trás.
Depois da tempestade, em relação ao projeto Pedro e os Lobos, houve alguma intempérie que tenha estado na origem destas canções?
Houve, sobretudo, o virar de uma página. O projeto começou comigo enquanto compositor um pouco solitário, em que convidava pessoas a colaborar. Este disco é um disco completamente diferente, é um disco de uma banda. Ou seja, as pessoas que me têm acompanhado na estrada fortalecemos os laços também de amizade. E este disco é exatamente o reflexo desse fortalecimento, porque o disco foi feito à moda antiga, como se costuma dizer, um bocadinho na garagem, um bocadinho no estúdio, e não naquele processo solitário do compositor, não é? É um disco de banda, digamos.
Queres tu dizer com isso que os Lobos agora têm residência fixa?
Sim, sem dúvida. Agora somos uma alcateia com nomes.
Sim, até aqui era um projeto a solo do Pedro Galhós, e o conceito, tu vais explicar melhor que eu, não é? Mas eram amigos que vinham ter contigo cantar as tuas canções, é isso?
Sobretudo, eu lançava, quando eu compunha, imaginava vozes para cantar cada canção, não é? Conseguia, e normalmente lançava um desafio a esses cantores, como é o caso do Carlão, da Aldina Duarte, do Jorge Bem-vinda, do Adolfo Luxúria Canibal. Eu sempre admirei essas pessoas e enviava-lhes músicas na esperança que eles dissessem que sim, que gostavam de as cantar, e correu bem. E correu sempre bem, por isso.
Queres tu dizer que agora o Nelson Correia fica no projeto Pedro e os Lobos, por exemplo, num próximo disco que venha a acontecer? É o Nelson que vamos ouvir?
Sim, tenho a certeza que sim. Eu acho que o Nelson, até porque agora há uma cumplicidade ao nível da composição. Porque quando componho, sei que já estou a trabalhar em parceria com o Nelson à partida. Portanto, já não componho a pensar em quem virá, mas sim em quem tenho ao meu lado. É essa a grande diferença.
Como é que explicas que chegaste a um equilíbrio com estes músicos que te dá vontade de continuar a aventura com eles?
As relações pessoais, as relações humanas, o admirá-los também enquanto seres humanos e companheiros de trabalho, foi exatamente a questão que me fez acreditar que agora estou com as pessoas certas e que não tenho vontade nenhuma de mudá-las.
Cruzamos o Alentejo eu. Só tu e eu. Só tu e eu. Só tu e eu. E o pôr do sol.
E a guitarra é o instrumento de eleição, é a grande companheira na hora de compor?
Sem dúvida. As guitarras, eu mais do que a guitarra sou um fã do objeto em si, do instrumento, não é? Da ferramenta. Eu gosto de tratar a guitarra como uma ferramenta de trabalho, não é? E para isso gosto de ter várias no meu estúdio à minha disposição, porque também cada música pede uma personalidade de guitarra, porque a guitarra é um instrumento com muita personalidade, e tendo várias, parece que conseguimos dar o som certo a cada música. Eu tento fazer isso, pelo menos é o que eu tento fazer, não é?
E quantas é que tens já agora, podemos saber?
Eu penso que devo ter 13 ou 14 guitarras.
A sério?
falta sempre só mais uma.
Eu estava à espera aí de umas 3 ou 4 ou 5, vá, mas 13, 14.
Não, sim. Cada uma para o seu trabalho diferente, mas é aquela coisa do falta sempre só mais uma. É uma paixão. Uma paixão antiga.
É uma perdição também?
Não é uma perdição no sentido em que eu não compro o que não necessito para trabalhar. Todas as guitarras que eu não sou colecionador, nem tenho ambição de ter guitarras penduradas na parede para mostrar aos meus amigos. Todas as guitarras que eu tenho servem para trabalhar. E quando elas não servem para trabalhar é porque estão a mais lá em casa e vendo-as. É assim que eu funciono com as guitarras. São exatamente ferramentas de trabalho. Embora eu tenha muita estima por elas, não deixam de ser objetos de trabalho e não tenho um sentimento tipo emocional por elas. Tenho, sim, respeito enquanto ferramentas de trabalho.
Ainda te lembras de como aprendeste a tocar guitarra? E há quanto tempo foi?
Sim, lembro-me. Curiosamente, a minha paixão pela guitarra elétrica apareceu para aí na pré-adolescência. Tive um amigo meu, um pouco mais velho, que emigrou para os Estados Unidos, talvez nos anos 80, ele emigrou para os Estados Unidos, e regressou a Portugal, numas dadas férias de verão, e trouxe um disco, dois discos, nunca mais me esqueço, um disco dos Led Zeppelin e um disco do Jimi Hendrix. E cá em Portugal era muito difícil, não é? Era muito difícil ouvir essa música. E eu, como era amigo dele, pronto, fui à casa dele e ouvi aquela música na altura, não é? Ali, talvez 84, 85. Quando ouvi os Led Zeppelin e o Jimi Hendrix, fiquei assim, ah, isto é muito fixe, eu quero comprar uma guitarra, eu quero aprender a tocar guitarra. E então, o Pedro Galhós, ainda um jovem nessa altura, no liceu, trabalhei bastante nas férias grandes, a ver os meus amigos ir para a praia, mas eu a trabalhar nas férias grandes para juntar dinheiro para comprar a primeira guitarra elétrica. O meu pai era operário no Arsenal do Alfeite e a minha mãe contabilista, portanto não tínhamos assim uma vida, apesar de pertencermos ali a, talvez à classe média, não tínhamos aquela vida burguesa, desafogada, que permitisse aos meus pais comprar uma guitarra. E eu também tinha um certo orgulho, preferi ser eu a trabalhar para comprar a minha primeira guitarra, basicamente foi isso.
Pedro, antes do Pedro e os Lobos, estiveste noutros grupos e chegaste até a tocar ao lado de bandas como os Oasis, por exemplo, certo?
Sim. Tocámos, assim, eu com a minha outra banda, antes do Pedro e os Lobos, com os Plástica.
Exato.
A banda, basicamente pisámos todos os grandes palcos em Portugal, grandes festivais e também alguns na Europa, nomeadamente em Espanha e Inglaterra, e tocámos em banda, com bandas, sei lá, como os Oasis, os Suede, Alanis Morissette, The Cure, sei lá, foram muitas bandas grandes com que nós partilhámos palcos, foram muitas bandas grandes.
Mesmo. E houve uma altura em que já não fazia sentido continuar com os Plástica?
O que aconteceu é que ali por volta de 2010 houve a crise da indústria discográfica e a nossa editora era espanhola e se deitou muito, muito do mercado musical, foi abaixo, não é? E a nossa editora passou por esse período de crise e como eu já estava a compor muita coisa em português, achei que era a altura de trilhar um novo caminho. Eu não quero dizer que os Plástica não regressem um dia destes, porque continuamos amigos e continuamos com vontade de mostrar qualquer coisa que ainda não mostramos.
Pedro, quando é que decides, já explicaste há instantes que já estavas a compor alguma coisa, a escrever alguma coisa em português, mas quando é que decides enverdar pelo caminho da língua portuguesa e como é que foi a transição para a escrita de canções em português?
Os Plástica cantavam em inglês, não é? E não era eu que escrevia as letras, penso que nos discos todos eu escrevi talvez uma letra ou duas. No entanto, comecei a escrever em português, curiosamente em Espanha. Nós nos Plástica tocávamos muito em Espanha. Espanha, como todos sabemos, é um país muito longo, um país muito grande, e então passávamos muito tempo na estrada, em carrinhas, a deslocar-nos do concerto A para o concerto B. E eu sempre tive ali um caderno de rascunhos, não é? Um bloco de rascunhos, e foi exatamente nas travessias, nas grandes travessias de Espanha, nomeadamente aqui de Andaluzia, e a caminhar para Barcelona, e a caminhar muitas vezes também para o norte de Espanha, são viagens extremamente longas, em que eu puxava do meu bloco e comecei a fazer os rascunhos em português e que deram origem às letras, algumas que estão nos meus discos, quase todas, não é?
Ainda usas um bloco hoje para escrever?
Sim, eu volto sempre ao bloco, porque ainda há pouco tempo aconteceu-me. A alta tecnologia, por vezes, atraiçoa-nos. Ainda um dia destes, tive de fazer um reset ao telefone, onde tinha alguns apontamentos, e todos esses apontamentos desapareceram. Porque continuo a acreditar que o bloco e o caderno são mais fiéis, porque uma vez a tinta no papel, jamais será apagada.
Se o inverno durar, haja um fogo em mim, haja um rio em ti, pra gente beber. Se o inverno durar, há histórias para contar, vinho bom para dois. Se o inverno durar, se o inverno durar, inverno durar, haverá depois, haverá depois caminho dos dois. Se o inverno durar, se o inverno
hoje em destaque na Rádio Alfa, estas são canções que compõem o novo disco de originais editado em fevereiro de 2020, um álbum que continuamos a descobrir dentro de instantes.
Backstage com Esther de Sousa.
E continuo aqui à conversa com Pedro Galhós, o mentor da banda Pedro e os Lobos, que nos propõe aqui um leque de 9 canções onde vivem as vitórias e as derrotas, os momentos simples que se tornam especiais, os amigos, os amores e os desencontros, mas sobretudo o direito de continuar a sonhar que este pode ser um lugar melhor.
A um palmo do chão, pausou respirar, suspende a vida, para poder escolher.
De canções existe também muita leitura. Tens referências portuguesas das quais não abdicas na hora de ler?
É assim, eu agora ando, voltei a ler alguns poetas do século XX, nomeadamente José Carlos Ávila dos Santos. Ando a ler algumas coisas do José Carlos Ávila dos Santos e também ando a ler algumas coisas do Alexandre O'Neill, basicamente. É o exercício que eu estou a fazer nesta altura. Tipo, é mais ou menos, são fontes de inspiração, são fontes de inspiração e são poetas que escrevem sobre assuntos da vida cotidiana, da realidade do povo português, e são intemporais, não é? Apesar de ser do século XX, penso que a poesia deles é eterna. E é bastante inspiradora. E neste momento é o que eu estou a ler, sim.
Um músico também ouve muita música e, pelo que percebi, as tuas grandes influências vêm daqueles grandes nomes americanos que fazem música com o coração. Não me engano, pois não?
É verdade, sim. Eu desde miúdo, que sempre apreciei a escrita, não foi só a musicalidade. E então sempre dei grande valor aos grandes songwriters americanos, nomeadamente o Bob Dylan, não é? Que até ganhou o prémio que todos sabemos, não é? Uhum. O Bruce Springsteen é também uma das minhas maiores referências, a par do Neil Young. E se quisermos caminhar para os anos 90, os Pearl Jam são também uma das bandas que, a nível da escrita, me têm influenciado. E a nível também da atitude enquanto músicos, porque são músicos... Eu admiro muito a música que está no mercado com coração e não à espera de um sucesso imediato. Eu costumo dizer que eu não sou um músico que corre 100 metros, mas sou um músico que tenta correr a maratona da música, não é? Por isso é que estou sempre a pensar no próximo disco e sempre a compor. Tenho assim esta mente atormentada que me vai conduzindo para o futuro. É bom.
Aos primeiros acordes do Corro com o Vento, parece que estamos numa onda Bruce Springsteen, que tu, aliás, referiste há instantes. É, portanto, uma das fontes onde vais beber, não é?
Sem dúvida, sim. O Bruce Springsteen, o boss,
não é? O boss, exato.
É talvez o artista que eu mais admiro a nível... acho que é o número um de todos os artistas que eu admiro. Portanto, é quase impossível compor... sem ter uma veia de Bruce Springsteen, não sei, acho. Não consigo pensar o universo musical sem incluir o Bruce Springsteen.
E como é que se vai beber a uma fonte sem copiar o que já foi feito?
Esse é um exercício que nós, assim, eu tento sempre distanciar-me e dar personalidade, uma personalidade própria àquilo que eu faço. Tudo o que falámos há pouco sobre o número de guitarras que eu tenho e a experiência que eu tento incluir na minha composição, é assim, eu quando componho e quando visto as canções com a musicalidade, tento exatamente perguntar à canção o que é que ela necessita e não impor... o A ou o B, ou ter obrigatoriedades, não é? Quando eu parto para a composição, espero que a própria canção me diga o que é necessário. E sem querer, penso que as nossas influências aí vêm ao de cima de uma forma honesta, de uma forma tranquila, e não com aquele objetivo que muitas vezes outros músicos têm, não sei, que é, agora vou fazer uma música tipo não sei quem, ou tipo, epá, isso eu não concordo nada com isso, nem me revejo nessa forma de música. A minha forma de ser influenciado pelos songwriters americanos tem a ver com a minha história e com a minha aprendizagem e não com uma coisa que nasceu há dois dias, não é? Estamos a falar, eu ouço o Bruce Springsteen, eu ouço o Neil Young e esses músicos, o Tom Petty também, para aí desde os anos 80, portanto nada de novo. Eu lembro-me de comprar os discos dos R.E.M. Ainda em vinil quando estava no liceu, portanto estamos a falar de uma aprendizagem muito superior a um tempo de escola universitária ou de universidade e liceu. É portanto uma aprendizagem muito mais longa do que isso, que na composição que eu faço é refletida, pronto, de uma forma honesta, acho eu.
Solas gastas, mas não vou parar de tentar. Traz a mim a inquietação que embala os demónios que o silêncio esconde, silêncio esconde.
mas não vou parar de tentar. Solas gastas, mas não vou parar. Corro com o vento e hei de chegar. Tenho as solas gastas, mas não vou parar de tentar. De tentar.
Pedro, nestas canções e nestas histórias que aqui abordas, encontramos fragmentos de um cotidiano que pode ser o de qualquer um de nós. É por isso que dizes que é um disco mais universal?
Sem dúvida, sem dúvida. Nos discos anteriores, eu eram discos mais introspectivos e quase de histórias, muitas histórias autobiográficas. Este disco é completamente o oposto. É um disco muito mais de observação do que nos rodeia, não é? Das tristezas, das alegrias, dos encontros, dos desencontros, mas observados e relatados nas letras, não é? É um disco que fala muito das pessoas do dia-a-dia que fazem a diferença no mundo, não é? Não gosto muito de heróis, sinceramente, e penso que as pessoas especiais só são especiais porque as pessoas normais as tornam especiais. É um bocadinho complexo, se calhar, esta abordagem, mas é o que eu penso. E acho que são as pessoas que se levantam cedo, para levar os filhos à escola, que têm empregos que por vezes não gostam, mas continuam a sonhar. São essas pessoas que para mim são os meus heróis, não é? São as pessoas também, muitas vezes, que partiram de Portugal à procura de uma vida melhor. São as pessoas que contam as histórias da vida real. E são essas histórias que eu tento contar neste disco.
As mãos que erguem sonhos não estão caídas no chão. São de barro fosco, são sangue e paixão. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. As mãos que erguem sonhos não aceitam anéis. São a alma do povo, gente na multidão. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos. As minhas mãos, as tuas mãos, as nossas mãos.
As mãos do Pedro Galhós também erguem sonhos?
Essa pergunta é muito boa. As mãos do Pedro Galhós permitem que o Pedro Galhós continue a sonhar, sim, sim. E quando eu digo sonhar, é trilhar um caminho digno no qual eu possa chegar um dia à velhice, lá chegar, e olhar para trás, para a história que escrevi sobre mim próprio, com grande orgulho, sobre tudo isso.
O Pedro Galhós já anda nisto há muitos anos e muita coisa mudou desde a década de 90. A internet veio revolucionar o nosso modo de consumir música, a oferta é muito maior também. Como é que se sobrevive neste turbilhão das novas tecnologias, Pedro?
O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação ao mundo que nos rodeia, não é? está muito mais difícil. Se por um lado a comunicação tornou-se universal e aparentemente mais fácil, por outro lado o afunilar e o englobar o bom e o mau e tudo no mesmo saco é por vezes também bastante negativo. Portanto, há um grande esforço e há uma grande vontade também de adaptação no sentido de continuarmos a poder mostrar aquilo que fazemos, não é? O ser humano adapta-se às circunstâncias, basicamente. Embora a internet, como eu disse, tenha trazido algumas coisas positivas, infelizmente parece que as coisas negativas tendem a ganhar um espaço cada vez maior, não é?
E no meio de tanta oferta, como é que se faz a diferença? É fazer as coisas com o coração, como dizíamos há pouco?
Esse é o caminho em que eu acredito, não é? Porque, como eu disse há pouco, como eu estou a correr a maratona musical, não os 100 metros, não tenho aquela ambição de ter aquele sucesso imediato com a canção A ou com a canção B, mas, como eu disse, estou a escrever a minha história, estou a escrever a história das canções que eu faço, e se um dia as pessoas quiserem reconhecê-la e valorizá-la, eu ficarei muito orgulhoso disso. A verdade é que, cada vez mais, disco após disco, a minoria das pessoas que gosta de Pedro e os Lobos tem vindo a crescer. E como eu adoro uma frase que aprendi com o António Sérgio, esse grande homem da rádio, que é: eu faço música, espero eu, para uma imensa minoria.
O Pedro Galhós escreve as letras, compõe as músicas, toca guitarra, também produz. Porquê que o Pedro Galhós não canta?
Eu acho que as pessoas não querem ouvir o Pedro Galhós cantar.
Quer dizer que canta muito mal? Não.
É assim, as melodias dos discos sou eu que as componho. Uhum. Mas eu penso que não tenho... Enfim, por vezes eu ouço certas pessoas cantar que eu digo, às vezes é preciso é ter lata. Se quiser. Eu acho que tenho um bocadinho de respeito pelos bons cantores. Prefiro compor as melodias para eles cantarem do que ter a presunção de ocupar esse espaço.
O que é que o Pedro Galhós vai andar a fazer nos próximos meses?
Estão aí bastantes concertos e eu gostaria muito, visto as minhas letras fazerem todo sentido para todos os portugueses, gostaria muito de tocar para portugueses fora de portas também.
Pedro Galhós, é o que te desejamos em todo caso e muito obrigada pela tua disponibilidade para esta nossa conversa.
É sempre um prazer.
E assim chegamos ao fim deste programa. Hoje estive aqui à conversa com Pedro Galhós e com o álbum Depois da Tempestade em destaque. Espero que tenha gostado de descobrir estas novas canções e o homem que se esconde por detrás delas. O Backstage regressa na próxima semana. Até lá, fique bem com a Rádio Alfa.
Amigos não troco por diamantes, nem vendo sonhos às amantes, mas já voei. E rastejei entre juncos e ouro às portas do céu. Thank you.
Backstage, no camarim dos magos da música.